Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Congresso Nacional vai promulgar duas mudanças na Constituição. Uma delas acaba com o monopólio estatal sobre radioisótopos.
Essa energia pode ser detectada por equipamentos específicos e por isso eles são usados no diagnóstico de diversas doenças, em especial o câncer.
Comissão de Direitos Humanos discute violação aos direitos dos povos indígenas. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. A emenda constitucional que quebra o monopólio estatal sobre radioisótopos de uso médico será promulgada na terça-feira. Hoje, empresas privadas só podem produzir substâncias de curta duração. Repórter Roberto Fragoso.
Os radioisótopos são substâncias que emitem radiação. Essa energia pode ser detectada por equipamentos específicos e por isso eles são usados no diagnóstico de diversas doenças, em especial o câncer. Além de identificarem essas enfermidades, os radioisótopos também servem para tratá-las, pois a emissão localizada de radioatividade pode destruir tecidos atingidos, matando células doentes que formam tumores. Mas as empresas privadas só podem produzir os de curta duração, com meia-vida de no máximo 2 horas. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, autor da emenda que quebra o monopólio estatal para o uso médico, lembrou que hoje faltam esses insumos para mais de 2 milhões de pacientes espalhados pelo país.
Esse é um produto de vida curta, cerca de 2 horas apenas, e que, portanto, aqueles que vivem no interior do país não podem ser beneficiados com esse indispensável tratamento.
A produção por empresas privadas será fiscalizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, hoje responsável pela fabricação e venda dos radioisótopos. A emenda constitucional será promulgada no dia 26 de abril, em sessão solene do Congresso Nacional.
Já na quarta-feira será a vez da promulgação da emenda constitucional que trata dos gastos mínimos em educação durante a pandemia. Pelo texto, os gestores não poderão sofrer sanções pelo descumprimento da regra nos exercícios de 2020 e 2021. Repórter Pedro Pincer.
A matéria acrescenta o artigo 115 ao ato das disposições constitucionais transitórias, vedando qualquer tipo de responsabilização administrativa, civil ou criminal dos agentes públicos pelo descumprimento constitucional de aplicação mínima de receitas na educação. 18% pela União e 25% pelos estados e municípios. Os gestores públicos terão a obrigação de complementar o que não foi aplicado nesses 2 anos até o exercício financeiro de 2023. A relatora, Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, ressaltou o caráter transitório e excepcional da medida, para alívio momentâneo dos municípios.
Não é anistiar, não. Esse dinheiro, ele vai, sim, ser destinado à educação. Apenas nós demos o maior prazo. Esses gestores sofreram com muito mais intensidade as mazelas da pandemia e seus efeitos desastrosos pela total impossibilidade de empregar os recursos em escolas que não puderam ser abertas.
Também não poderão ser impostas aos entes federados penalidades, sanções ou restrições para fins cadastrais de aprovação ou celebração de convênios.
O Senado conta atualmente com representantes de 16 partidos. Senadores podem mudar de sigla sem perder o mandato, situação diferente dos deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
O Senado conta atualmente com representantes de 16 partidos. O MDB possui 12 senadores, PSD 11, PL 9 e Podemos e União Brasil 8 cada um. Progressistas e PT têm 7 representantes, seguidos de PSDB com 6 e PDT com 4. PROS e PTB têm 2 senadores cada, e 5 partidos contam com 1 representante, Cidadania, PSB, PSC, Rede e Republicanos. A situação atual se definiu a partir do fechamento da janela partidária, período no qual é permitida a mudança de legenda e que serve como bússola para as eleições do final do ano. Mas o consultor legislativo Gilberto Guerzoni lembra que os senadores não perdem o mandato no caso de mudança de sigla a qualquer tempo, diferente dos deputados federais.
Essa regra não se aplica aos eleitos pelo sistema majoritário, né? Os chefes do Poder Executivo e os senadores.
O Senado é composto por 81 senadores, 3 por estado. Nas eleições de 2022 serão eleitos 27 senadores.
A Comissão de Direitos Humanos vai debater em audiência pública nesta segunda-feira as possíveis violações aos direitos dos povos indígenas. Entre os participantes da reunião, que começa às 10 da manhã, estão representantes da FUNAI, do IBAMA, do Ministério Público, da Igreja Católica e dos povos indígenas. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.